na Web Rádio Amparo, orando com a música.
Yeah. Boa tarde, meus queridos ouvintes e irmãos da Rádio Web Amparo. Eu, Antônio Carlos, estou aqui hoje, nesse programa de sábado, dia 28 de junho, para partilhar com vocês um pouquinho do que foi o nosso quarto Orando com a Música na semana passada, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Moneró, na Ilha do Governador. Então, meus irmãos, nós acabamos de ouvir essa música maravilhosa do Frei Gilson, Eu Seguirei. E essa música é uma direção do Senhor Jesus para nós, agora, após esse quarto Orando com a Música. Mediante a tudo aquilo que o Senhor Jesus ele falou para nós, mediante a toda a direção que o Senhor nos deu nesse quarto Orando, a minha atitude agora deve ser essa, seguir o Senhor Jesus, seguir os passos os quais Ele me mostra, eu seguirei. É isso, essa é a sua atitude. Vamos ter agora a homilia do padre Gleilson Gomes, que ele fez na Santa Missa do quarto Orando com a Música. Que desde já você já possa abrir o seu coração para tudo aquilo que o Senhor Jesus ele vai falar para você nesse momento.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, ali estarei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, ali estarei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhe estarei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.
Foi uma tarde tão abençoada, não é verdade? Apesar de ser uma pequena tarde, mas a gente vivenciou tantas coisas, não é verdade? O texto da misericórdia, o momento da pregação, momentos fortes da efusão do Espírito Santo, a adoração, e agora coroando este momento, nós temos a Santa Missa. Quero saudar o Padre Givandré, que nos acolhe carinhosamente, a nós, toda a equipe do Orando com a Música. Temos uma grande alegria de poder estar aqui com vocês na casa da Virgem Aparecida. Nós também queremos saudar o Padre Rafael, vicário paroquial aqui também. E hoje, de forma muito especial, tentarmos aurir desses textos sagrados alguma coisa que nos faça vivenciar esse dia do Senhor, sem dúvida, num crescimento espiritual. É interessante, Jesus chega num momento, ele precisa ter essa certeza da parte dos discípulos. O que eles, na verdade, pensam sobre ele? Eles dizem, o que dizem a meu respeito? O que dizem a meu respeito? E é muito claro a gente perceber aquela confusão. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. Vocês não viram isso? Porém, alguém vai tomar a palavra e vai precisamente dizer aquilo que era preciso ser dito. Quem? Quem? Pedro. E quando Pedro diz, então nós vemos as palavras de Jesus, que vai dizer a ele assim: isso não te foi revelado nem pelo sangue, não é verdade? Vocês viram isso? Pega aí junto comigo. Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Nem o sangue, nem a vida, na verdade, ofereceram isso a Pedro, a não ser aquilo que foi dado pelo céu. Esse mesmo texto é uma narrativa que vai ser também relatada por outros evangelistas. E no outro texto, nós vemos essa parte, onde nós entendemos, se só, na verdade, os céus foram capazes de revelar isso a Pedro, o que isso quer dizer para nós? Que só uma experiência do céu, uma experiência de fé, poderá nos dar a certeza de quem é Jesus. Entendemos com clareza a identidade de Jesus. Quem ele, na verdade, quer que nós tenhamos a clareza que ele é. É interessante que, diante das falas que o povo apresentar a Jesus, mostram que eles viam muitas vezes Jesus como um grande profeta. E se nós pensarmos no nosso tempo, na atualidade, nós vemos muitas vezes, às vezes, as falas de Jesus, o pensar de Jesus, sendo colocado como de um grande filósofo, como de um grande pensador, é ou não é verdade? Mas é preciso ter a clareza que ele é muito mais do que um profeta, ele é muito mais do que um pensador, ele é muito mais do que um filósofo. Ele é o Filho de Deus. Repitam. Mas com essa voz assim entregando os pontos, gostei não. Vamos lá, com força. Ele é o Filho de Deus. Ele é a salvação desejada, almejada pela casa de Israel. Nós cremos que em Jesus está toda a verdade capaz de fazer o homem renascer. Isso é tão concreto para a gente que nós somos capazes de dar essa tarde inteira para ouvir as palavras dele, para experimentar a presença dele, para vivenciar a fé que ele nos dá. Sem dúvida, isso só os céus podem nos revelar. Ainda que tenhamos todas as capacidades intelectuais para com muita precisão a imagem de Jesus, que na hora que ele começa a preparar os discípulos, ele começa, de alguma forma, a dar a eles uma certeza de que eles haverão de ser sustentados por algo que só a fé poderá dar a eles. Ele explica com toda clareza: o Filho do Homem vai ser entregue, vai passar por todos aqueles sofrimentos, mas que ao terceiro dia ele ressuscitará. Pensem qual é o messianismo de Jesus, qual era a visão que eles tinham do messianismo. Muitos deles ainda pensavam simplesmente naquele aspecto político, naquele aspecto simplesmente de alguém que pudesse dar a Israel a condição de ser uma nação poderosa. E de repente esse Messias se apresenta como alguém que se oferece em sacrifício, alguém que é capaz de passar pelo mistério da paixão e que pede dos seus discípulos renúncias. O amor que exige renúncias, repitam. Talvez não seja tão atraente ouvir essas palavras, não é verdade? A gente vai dizendo: eu amo a Jesus, amo a Jesus. Aí chega uma hora em que ele diz palavras duras como essa, e que possivelmente ainda não eram plenamente compreendidas pelos discípulos, que durante todo o mistério da paixão foram vivendo um amadurecimento, uma compreensão por onde passava a escola do discipulado de Jesus. Por isso que ele os prepara e pede que eles tomem a cruz e renunciem a si mesmo. E não é uma palavra utópica, ela é, na verdade, uma palavra profética. Uma palavra profética, porque nós cremos que oferecendo a sua vida nos toma. Fazendo as nossas renúncias, a graça de Deus nos toma. Esse é o mistério da vida dos discípulos de Jesus. O tempo inteiro eles se oferecem e são sustentados por uma graça infinitamente maior e jamais imaginada. Ainda hoje, na parte da manhã, nesse sábado, nós estávamos celebrando São Luís Gonzaga. E o texto era de São Paulo, onde ele dizia assim: quando sou fraco, aí é que sou forte. Repitam. Olha para mim, como alguém pode ser fraco e ser forte? O que é que Jesus, na verdade, escreveu na vida de Paulo para ele ser capaz de dizer isso? Exatamente a mística do Evangelho de hoje. Ele compreende que na sua fraqueza, Deus manifesta a sua fortaleza. A graça que nos sustenta vai muito além das nossas visões limitadas. Quantas e quantas vezes nós vivenciamos isso? Esse é o mistério da missa. Quem olha diz: mas espera aí, é esse? É esse que é o Senhor da vida? Quando ele é capaz de se submeter à loucura da cruz, ao suplício da cruz? Olhem para mim. Era exatamente uma sentença às piores espécies humanas. Imagine, a crucificação era uma sentença aos piores seres humanos. Só que para nós há um entendimento outro. O que parece ser uma sentença de morte é um florescer de vida. Por isso a Eucaristia é esse mistério extraordinário, onde ele vai se oferecendo, ele vai se doando, e na vida dele nós temos vida. Por isso você nunca vai entender, de repente recebeu uma palavra, e essa palavra refez você dentro da missa. Você recebe a palavra sagrada, a palavra do Senhor, e de repente você percebe que não foi só uma palavra, foi uma palavra de ordem, uma palavra de soerguimento, uma palavra que vem cheia do Espírito Santo, palavra dele. De repente você recebe a comunhão, e o que é a comunhão? Olha para mim, o que é a comunhão? É um pedaço de pão que, se você apertar com força, ele se esfarela, se desfacela na nossa mão. Já pensou? Esse pedacinho de hóstia que a gente tem na palma das mãos, uma vez consagrado, esconde a vida de um Deus que alimenta a gente. Por isso que você muitas vezes vai vir para a Eucaristia, você vai participar da Santa Missa, e você vai comungar, e você vai entender que você é sustentado por algo que vai muito além do que esses olhos podem ver. Esse é o mistério da Eucaristia. Aí você entende tudo que Paulo, na sua mística, tenta descrever, balbuciando nas palavras, porque é um mistério tão grandioso, ele está tentando balbuciar alguma coisa que é sem palavras. Ele diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Repitam. Porque a força de Paulo é de Paulo. Não, a força de Paulo não é de Paulo. De quem é? É do Senhor Jesus. Você entendeu o que é para nós esse mistério? O que significa nós termos a necessidade de virmos à Santa Missa? De receber essa palavra, de se alimentar dele. Porque nós cremos que a sua força vem em socorro da nossa fraqueza. Que é um mistério que vai muito além do que esses olhos podem alcançar. E isso acontece exatamente na hora em que a gente se oferece. Na nossa debilidade, na nossa condição limitada, a gente se oferece. E a graça de Deus vem em nosso socorro. Quem eram os apóstolos? Teimosos, impulsivos, é ou não é verdade? Quem aqui já não se identificou com Pedro? Quem já não se identificou com os apóstolos naqueles temperamentos? Chegaram a dizer para Jesus: desce fogo neles, não foi? Olha lá, os filhos do trovão, impetuosos, impulsivos. Mas foram esses que foram escolhidos? Olhem para mim, foram esses que foram os escolhidos? Porque na fraqueza, a fortaleza de Deus se manifesta. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Você entendeu? Faz esse mistério tomar o centro da sua vida. Era isso que Jesus estava tentando imprimir no coração dos discípulos, quando os preparava. E dizia: não tenham medo de renunciar, não tenha medo de entregar, de oferecer, porque quando faltar a vocês, a minha graça os sustenta. Era isso que ele estava dizendo. Quando faltar, a minha graça vai sustentá-los. O mistério de Jesus, hoje é o nosso mistério. Como é que diz isso? Respaldado em quê? Você é parte de Jesus. Olha para mim, você é parte de Jesus. O que você acha disso? Certo ou errado? Por que somos parte de Jesus? Porque somos corpo místico de Cristo. Corpo místico de Cristo. A sua vida está tão ligada à dívida de Jesus, tão interligada com esse mistério, que quanto mais você rezar, quanto mais você mergulhar na palavra, essa mística vai se tornando poderosa. Poderosa. Vejam o que tantos e tantos foram de canais da graça de Deus. Porque estavam intimamente ligados a Jesus. Uma comunhão tão profunda e por isso foram capazes de experimentar a graça de poder ajudar os irmãos. Os apóstolos chegaram a curar com a própria sombra. Você já pensou nisso? O texto dos Atos dos Apóstolos descreve um momento em que a sombra dos apóstolos curava. Como isso? Porque não era eles. Era quem? Era Jesus. A graça do Senhor Jesus estava com eles. Por isso, hoje, nós vamos ficar com a segunda leitura de hoje com uma imagem bastante pertinente. Segundo o que foi apresentado na segunda leitura de hoje, é uma imagem, mas é uma imagem bastante interessante. Como são capazes de se distinguir os batizados, os fiéis, dentre tantos no mundo? As vestes. Segundo o apóstolo, revestidos de Cristo. A imagem da veste é interessante. Que veste é essa? Como estar revestidos de Cristo? É quando a nossa alma está intimamente ligada a Jesus. Aquilo que a gente dizia na hora do momento da adoração, onde tudo em você remete a Ele, onde nada você consegue edificar sem Ele, onde existe uma clareza daquilo que nós somos como cristãos. Queria que você fechasse os seus olhos, que a gente pudesse coroar essa tarde do Orando com a Música, na certeza de que nós edificamos a nossa casa nele, nós construímos a nossa casa nele, nada sem ele, absolutamente nada sem ele. Ele é a seiva sagrada. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso inspirar em todas as coisas. Peça isso hoje como um propósito, nessa noite que o Senhor preparou para nós. Firmando o seu propósito, diante de tudo que nós experimentamos aqui, nessa tarde cheia da misericórdia, nessa tarde que nós recebemos uma palavra de ordem para mergulharmos a nossa vida em Cristo Jesus, nessa tarde que nós adoramos o Senhor, entendemos que cada vez mais a nossa vida só tem sentido nele. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti, só em ti eu pude respirar. Só em ti, só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Vai ficando de pé, vamos juntos. E o meu coração deseja te encontrar, te encontrar. Seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu deixo.
descobri que aqui é o meu lugar.
Meu lugar.
E o meu coração deseja te encontrar.
Deseja. Nada sem Ele, absolutamente nada sem Ele, nada edificado de verdade sem Ele. E cada vez mais essa verdade vai ficando clara, nítida, impressa nas nossas almas para sempre. Tudo aquilo que perpassa o nosso coração nessa noite, à luz desses textos sagrados que nos foram propostos pela igreja para rezar e adentrarmos os mistérios da nossa fé. Nada sem Ele. Nada edificado de verdade sem Ele. Sua casa edificada sobre a rocha. Seu matrimônio edificado sobre a rocha. Sua vida edificada sobre a rocha. Mesmo que tenhamos que passar pela cruz. Mesmo que a realidade das renúncias sejam muitas e desafiadoras, a sua graça nos acompanhará, a sua graça nos sustentará. E o meu coração deseja te encontrar
numa terra seca.
Anseia pela chuva,
vem me saciar. Eu descobri que aqui é
o seu braço lá no alto. É o seu braço lá no alto, com toda a força do coração.
E o meu coração deseja te encontrar.
Anseia pela chuva,
vem me saciar,
pois eu descobri
que é o meu lugar.
Glória a Deus.
Véu de morte e desilusão, até que um tal Jesus me falou de luz, me rasgou. Que em tudo procurei, mas que nunca encontrei, foi bem lá dentro então que ele pôs a razão. Só era o tal Jesus a me amar.
de paz e de mansidão. Seu servo, sim, vou amar.
Vou amar.
Esse tal
esse terceiro bloco, eu já finalizo o nosso programa com essa unção especial que ainda está sobre nós do último sábado do Orando com a Música, do último dia 21, que aconteceu na paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Ilha do Governador, na quarta edição do Orando com a Música. O Antônio bem disse no primeiro bloco, né, que sobre seguir Jesus, essa canção Eu Seguirei, do Frei Gilson, que traz essa mensagem de tanto amor, né, para a gente seguir Jesus. A graça dele nos basta, o amor nos sustenta, e quando a gente internaliza isso para o nosso coração, a gente vive os nossos dias muito melhor, com essa certeza do céu. E o padre Gleilson, né, fez a homilia no dia do Orando com a Música, né, na quarta edição, no sábado, e a gente pôde ouvir no segundo bloco toda essa mensagem de Jesus para nós, onde ficamos com essa pergunta no nosso coração: quem é Jesus para nós? Quem nós estamos levando no nosso coração? Os ensinamentos dele, tudo que ele nos deixou, tudo que ele nos mostra no dia a dia. Ele não foi apenas um profeta ou, né, alguma pessoa que veio. Não, ele é o Filho de Deus. E qual é o lugar dele na nossa vida? Para a gente realmente vivenciar esse ensinamento, precisamos ter uma experiência com Deus. Estarmos mergulhados no Espírito Santo, mergulhados na presença, para sentir e realmente conseguir exalar esse perfume de Jesus Cristo. E esse ensinamento foi colocado, né, nessa homilia, onde nós vimos também a certeza de como é a vida, né? Como nós podemos viver a Santa Missa, como que a Santa Missa ela pode trazer para nós essa vivência mesmo de Jesus Cristo no nosso coração. E cada dia mais, meu irmão, minha irmã, você vai sentir isso, vai entender isso. Quem tem o privilégio de conseguir ir à missa diária é uma bênção, mas aos domingos reserve esse dia para o Senhor. Viva a Eucaristia, porque ela é a fonte de amor, de cuidado do nosso Senhor para nós. E esse Orando com a Música foi um momento de muita unção. Essa tarde, né, onde tivemos a efusão do Espírito Santo, momento de adoração, Terço da Misericórdia, um momento mariano, só de pensar, o sorriso já vem no meu rosto. Então, eu só tenho a falar para vocês o quanto que é bom a vida com Deus, quanto que é bom a vida com o céu. Então, meu irmão, minha irmã, abra o teu coração, não deixe que nada nem ninguém fique entre o teu relacionamento com Deus. Você precisa buscar, estamos aqui para te ajudar e levar tudo que está no nosso coração, tudo que Jesus coloca no nosso coração, e também através dessa missão que todos nós temos aqui do Orando com a Música. E eu já vou me despedindo, mas antes eu já deixo aqui o recadinho que a gente vai estar todo sábado a partir das 14h aqui no programa Orando com a Música. Vamos ter também, já vou dizer aqui, dar um spoiler, o nosso quinto Orando com a Música já está marcado para setembro, é isso mesmo. E a gente vai trazer todas as informações. E o nosso Instagram, não esqueçam, Orando com a Música RJ. Segue lá, compartilha, curte, porque a gente vai estar colocando todas as informações e vamos continuar revivendo esse momento que foi incrível, através também dos nossos outros irmãos que vão estar aqui com a gente no programa. E eu não posso deixar de lembrá-los que esse mês, né, o nosso último programa desse mês de junho, e esse mês de junho a gente comemora o Sagrado Coração de Jesus. Eu faço esse convite, coloque o teu coração pertinho do coração de Jesus, que você vai sentir amor, proteção e cuidado vindo diretamente do coração dele, recheado de amor e do céu. Fiquem com essa canção maravilhosa de Marluce Melo e Padre Gleudson, Prece à Mãe. Até semana que vem.
Tanta morte, tanta dor, tanta falta.